Salve, salve, seja bem-vindo ao Em Busca do Punch Perfeito. Eu sou o Deco Machado, eu sou de Goiânia. Esse aqui é o meu podcast. Esse podcast que eu tô fazendo na busca de ser comediante profissional. E o tema de hoje é stand-up como um hobby. Eu acho que eu já falei sobre isso em outros episódios aqui do podcast, mas recentemente tive uma discussão sobre essa visão com outras pessoas que não são comediantes também. E eu acho que tem uma visão muito interna da cena, dentro da cena de stand-up, muito pessoal. E essas outras pessoas me trouxeram outra, não outra visão, mas me trouxeram argumentos. Eu não sei, eu tô aqui trazendo uma reflexão, cara. Eu tô indeciso e tô querendo pensar alto, por isso que eu tô gravando esse episódio. De stand-up como um hobby, assim, né? Eu vou trazer um pouco da minha visão anterior, como eu pensava ou ainda penso, não sei o que eu penso hoje. E depois tentar ponderar a partir dos argumentos que as outras pessoas trouxeram. Mas assim, eu vejo o stand-up... Antes de começar, calma aí. Lembrando que a gente tem o Apoia-se. apoia.se/punchperfeito. Quer ajudar o podcast, me apoia lá. E também temos um canal no YouTube, que tá na descrição aqui do episódio. E se você quiser, pode me seguir no Instagram pra gente trocar ideia. @DercoMachado. Pronto. Agora sim, vamos pra reflexão. Cara, eu vejo o stand-up como uma profissão, né? E uma profissão que é muito difícil de exercer a partir do momento que você precisa lidar com a quebra do seu ego frequentemente e se sentindo não mal, se sentindo inquieto toda vez que você sai do palco. Eu, pelo menos, eu sou assim. Toda vez que eu saio do palco, tem alguma coisa pra mexer. E eu fico pensando em piada o dia todo. É uma coisa que, cara, realmente você não desliga a sua cabeça, assim. Pelo menos eu, assim, que cara, é o maior sonho da minha vida, sabe? Então tem um peso muito significante pra mim essa questão do stand-up, de fazer stand-up e de estar levando uma vida focada com o objetivo de conseguir algum dia fazer só isso da minha vida. Que eu espero que eu consiga algum dia. Tô longe, mas a cada dia eu vejo um passo na frente, um passo adiante nesse caminho. E aí o que acontece? O stand-up, ele é muito bem visto por pessoas que gostam de comédia. E como eu posso explicar? Algumas pessoas veem o stand-up como uma forma de se divertir, não só assistindo, mas também estando ali no palco. E aí, isso me gera irritação por uma questão de... Por a pessoa que tá ali no palco pra fazer isso, não levando a sério, não se divertindo, ela tá tirando oportunidade e está de outras pessoas que querem levar a sério. Eu, como cuido de noite de open há uns 3 anos já, 4, 3, enfim. Como eu cuido de noites de stand-up há muito tempo e deixo opens fazer... Eu acho muito ruim quando eu vejo nitidamente uma pessoa que não leva a sério aquilo que está fazendo e acaba atrapalhando o show de todo mundo, porque muitas vezes pessoas que não levam a sério conversam durante o show, fazem barulho, não estão se portando com quem está ali se apresentando junto com elas. A maioria das vezes é assim. E acaba atrapalhando o show de todo mundo e tirando a vaga de alguém que gostaria muito de fazer e que luta pra fazer isso. Como a gente sabe, muita gente tenta, é muito difícil fazer stand-up, você gasta muito dinheiro, você gasta muito tempo, você deixa de ir em vários compromissos que são legais ou importantes pra você pra seguir essa carreira, pra tentar alguma chance nisso. E eu acho muito ruim quando vem outra pessoa que não vê isso como uma profissão, vê como uma diversão, ou seja, um hobby pra ela, e vai lá e se apresenta, mas fica no lugar de alguém, desmarca na hora, sabe, como acontece todas as noites de open mic que eu cuido, de pessoas que não levam a sério desmarcam na hora. E cara, eu sei de muitas outras pessoas que é difícil estar ali por questões financeiras, pessoais, psicológicas, etc. E mesmo assim elas vão e levam a sério, sabe? Então é uma coisa que é uma dor pessoal minha, porque eu já passei por isso, já vi pessoas que não levavam a sério fazendo no meu lugar algum show, que eu queria muito fazer, o que eu queria, ou que eu batalhei muito pra estar ali, pra conseguir aquele espaço, e acabei não fazendo, acabei não conseguindo, porque tinha outra pessoa que tava lá. E eu sei que é chato, eu sei que se você leva a sério, já aconteceu com você, ou pelo menos vai acontecer, de você ver alguém que, putz, essa pessoa não leva a sério, mas tá tendo mais espaço do que eu, ou tá pegando esse espaço aqui que eu poderia estar pegando, que eu sou, sabe, que eu batalhei muito, porque algumas pessoas, elas têm mais facilidades financeiras e de outro meio. A questão disso, de fazer stand-up como hobby, é que eu tava refletindo aqui, que é, qual que é o, pra mim, hoje não, mas na visão que eu tinha, o que eu tenho, porque eu não sei qual que é a minha visão atualmente. O que acontece? A pessoa, ela está atrapalhando, porque muita, cara, todo mundo que começou comigo, que começou por hobby, parou de fazer. Várias outras pessoas começaram depois de mim, por hobby, pararam de fazer. E possivelmente as pessoas que fazem por hobby hoje vão parar de fazer. Eu não lembro de ninguém que continuou. Inclusive já vi gente que não fazia por hobby que parou de fazer. Porque, cara, fazer stand-up é muito difícil e é você lidar com o seu ego o tempo todo, o seu ego na frente de pessoas, e você, na maioria das vezes, principalmente no começo, não fazendo essas pessoas irem, e até depois de... A gente tem vários depoimentos de pessoas famosas, da gringa, famosas mundialmente, que tem show ruim até hoje, assim, sabe? E você lidar com essa dor de ser ignorado, não ignorado, mas ignorar, de ignorarem seu pensamento cômico, de não terem graça, de ser rejeitado comicamente, cara, dói muito. E passar uma vergonha na frente de muitas pessoas, sendo que você não foi obrigado a passar essa vergonha, você foi lá porque você quis. E aí, isso é um ponto que eu não entendo. Como que uma pessoa acha isso divertido a ponto de ser um hobby onde você uma, duas, três, quatro vezes por semana sobe num palco e na maioria das vezes é ruim, sabe? Isso aí é uma coisa que eu preciso entender algum dia, mas tudo bem. A questão é que eu entendo, a partir da argumentação de outras pessoas, que é: mas se a pessoa quer ir lá e fazer isso por diversão, qual o problema? Ela não tá matando ninguém, não é um crime, realmente não é um crime a pessoa fazer isso por diversão. É ruim que ela atrapalhe o show, mas vamos considerar uma pessoa que nunca atrapalha o show, fica quietinha, leva os convidados dela, faz tudo perfeito, mas faz por hobby. Você sabe que essa pessoa, ela acaba pegando, tirando o espaço de outras pessoas que gostariam muito de fazer, e faz isso por diversão, e tudo bem fazer por diversão? Eu não sei, porque é uma profissão. É uma profissão muito difícil de seguir. Isso aí que é o meu ponto. Se a pessoa não atrapalha, o que raramente acontece, quem faz por hobby geralmente atrapalha, mas enfim. Se a pessoa não atrapalha, e ela tá fazendo por diversão, uma profissão, ou algo de... Sabe, porque ao mesmo tempo... Aí eu vou trazer reflexão, porque, cara, ao mesmo tempo que stand-up é arte... Tipo, tocar violão é um hobby? É um hobby. Você tocar violão, você tira a vaga de alguém que tá tentando ser cantor ou que toca em barzinho? Não, porque você toca seu violão na sua casa ou em festa com amigos, etc. Cantar, você canta no karaokê. Tem espaços pra praticar hobbies, sabe? Eu tava muito refletindo sobre isso, assim. Tem espaços onde você pratica hobbies específicos que são hobbies artísticos. O stand-up é um hobby artístico? Não sei dizer. Por exemplo, o stand-up, qual que é a coisa mais próxima disso? É um teatro, é fazer teatro. E tem espaço para teatro amador. Tem escolas de teatro, tem grupos de teatro amador, sabe? E no stand-up a gente não tem isso, o que é um problema. Eu não sei o que... Porque o teatro, ele é comercial... O stand-up, ele é comercial, cara. O stand-up, ele é pra vender. Então você faz... Ele não sobrevive. Cara, já é difícil você levar... É difícil você levar alguém pra ver um show de stand-up de alguém desconhecido. Vocês sabem que a gente pena muito pra produzir noite, levar a galera pra assistir o show. E... Teatro amador não, cara, porque uma peça de teatro você faz a peça com gente lá ou sem gente lá. Violão, você toca violão com alguém lá ou sem alguém lá, você canta com ou não alguém. A comédia, o stand-up, você precisa de outra pessoa. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo isso por diversão, Não é meio... Não sei, não é meio ruim que você está dependendo de outras pessoas para se divertir ao mesmo, sabe? É, se você pudesse fazer stand-up sozinho na sua casa, não teria problema, entende? Porque você não está alugando outras pessoas por um hobby seu. É, ou você não está tomando espaço de pessoas que levam mais a sério isso e querem prosseguir nessa profissão. Sem, atrapalhando, sabe, tirando o lugar de outras pessoas pra você se divertir, sabe? É, isso que é um ponto que eu tô olhando, assim, de... Cara, é um hobby, beleza, tô fazendo por hobby, mas nenhum outro hobby... Cara, eu juro que eu pensei muito, muito mesmo, em algum outro hobby que não... Que você não roube espaço... Não é roubar, né? Mas que você não utilize o espaço que outra pessoa poderia estar utilizando, sabe? Não tem, ah, no karaokê, se você tá cantando, você tá cantando na hora de outra pessoa, mas o karaokê é aberto pra todo mundo fazer. E assim, eu não sei se tem algum alguém que quer ser cantor profissional que tá indo no karaokê e que tem uma noite de cantores amadores pra serem profissionais, sabe? Esse é o ponto. O stand-up, a noite de amadores, que é a noite de open mic que a gente faz, é uma noite onde, cara, você tá fazendo aqui pra você melhorar, pra você ser profissional. Cara, o intuito da noite de open mic, eu acho que é isso. Qual que é o intuito? Qual que é o intuito de uma noite de open mic? É fazer com que as pessoas peguem casca no palco, saibam como é estar no palco, melhorem seu texto, pra eles irem pra uma noite de profissionais. Fazer noite de elenco, abrir solo de alguém, participar de comedy club, sabe? O open mic, pelo menos eu não conheço nenhuma noite que é tipo, vem aqui fazer open mic pra você se divertir. Claro que tem a diversão, mas ela é um segundo plano. A gente, eu pelo menos as duas noites de open mic que eu produzo, é pra abrir espaço pra quem tá começando, pra eles melhorarem, pra eles se prepararem pro mercado do stand-up. Porque o stand-up é muito mercadológico, cara. É muito, realmente é vendido, não é tipo teatro, sabe? O stand-up a gente é vendido, cara. A gente depende da grana. A gente realmente faz pela grana no sentido de... Claro, eu não faço pela grana porque eu não estou recebendo nenhuma grana. Eu faço porque eu amo fazer isso. Mas os comedy clubs abrem espaço por causa da grana. As noites que eu faço de open mic é por causa da grana que o bar recebe lá. Ou por causa da grana que o chato tá recebendo lá. Sabe, eu não faço essas noites pra grana pra mim, mas essas noites acontecem porque geram renda pra outras pessoas. Uma escola de teatro, que é o Teatro Amador, ele te dá cursos, e aí você paga eles pra você se apresentar no final. Ok, se você tá fazendo teatro, o intuito, muitas vezes, é você apresentar uma peça. E, cara, essa peça você vai apresentar porque você pagou um curso, entendeu? É, ou o grupo, existe pra vocês... Sabe, criei um grupo de teatro onde eu não pago nada, mas aí você vai fazer uma peça, você vai alugar uma pauta de um teatro, você quer vender ingresso pra pagar essa pauta. Ah, não, eu não quero vender ingresso, vai ser de graça, beleza. Aí você está pegando outras pessoas com o mesmo intuito que você tem, que é de não ser profissional, ser amador e fazer uma peça de graça pra você fazer o seu hobby e se divertir fazendo isso. É, o stand-up você utiliza de outras pessoas que muitas vezes não... Sabe, cara, eu tô brisando muito, assim, de tentar entender. Porque eu sei que é um pensamento ruim, mas eu entendo meu pensamento e eu entendo o pensamento dos outros, assim, de falar, eu quero fazer stand-up por diversão. Mas, cara, eu não sei se... Assim... Vocês, quem me escuta aqui faz stand-up, vocês sabem que dói fazer. É isso, cara, o teu ego sendo quebrado, é você passando vergonha, você se sentindo mal, que nem o último episódio que eu gravei, que eu tava me sentindo bosta, sabe? E isso vai acontecer durante toda a sua carreira de stand-up, sempre, cara. O Seinfeld, o Louis C.K., a Sarah Silverman, o pessoal grande, assim, tipo, cara, sofre isso até hoje. É aquela, cara, se você vê o Comedians in Cars Getting Coffee, a maioria dos comediantes fala lá que se sente um impostor, que fala que se sente que do nada sua carreira vai acabar porque o pessoal vai descobrir que ele na verdade não é engraçado, porque a gente nunca... Eu acho que é isso, assim, a gente não sei explicar, sabe? E aí uma pessoa faz isso por diversão, ao mesmo tempo que eu falo, caralho, que diversão é essa, masoquista, sabe? de estar ali no palco. Mas aí eu tô pensando agora, mas será que a pessoa sofre de não estar sendo engraçada? Será que a diversão dela não é só estar ali na frente sendo engraçada ou não? Tipo, só quero me apresentar na frente das pessoas e tá ali passando vergonha ou não? Cara, se foi isso, a pessoa tem algum problema muito sério. Mas não sei pra onde eu tô indo nessa reflexão, mas eu não acho que ela não tá pronta ainda. De, porra, cara, beleza, vamos lá. O que eu acho e o que eu trouxeria de ponto. Cara, esse episódio talvez vai ficar longo, mas é uma puta reflexão que eu tô fazendo há uma semana mesmo, assim. É, eu não gosto de pessoas que fazem por hobby, porque eu sinto que elas estão tirando espaço de outras pessoas que levam sério, e essas pessoas muitas vezes atrapalham a noite, não levam a sério, desmarcam e atrapalham tanto a produção quanto, por exemplo, eu vou dar um exemplo de hoje, foi fazer o Termômetro Comedy, dois comediantes não foram na noite, desmarcaram por algum motivo. A noite, ela serve porque a escola de teatro que eu faço essa noite me contratou, e essas pessoas, elas pagam pra fazer. Esse dinheiro não vai pra mim, vai pra escola de teatro, porque eu garanti pra escola de teatro que eles teriam uma renda mínima pro show, pra gente poder fazer essa noite e transformar essa escola de, aos poucos, num point de comédia como ela já foi antigamente. Aí dois comediantes faltam, a escola de teatro fala comigo: aí Deco, você prometeu que a gente ia receber tanto por noite, mas dois faltaram hoje, a gente não recebeu o dinheiro deles, e aí? Aí eu falo, aí que eu me fudi, entendeu? Eu vou lá e levo uma bronca, ou vou lá e escuto o pessoal, putz, mas será que a noite que vem vai rolar do mesmo jeito? Como que será que vai ser, sabe? Isso é chato. Vocês entendem? E quem que falta? Quem não tá levando a sério. Ou realmente teve um problema muito sério, que eu sei que acontece, são imprevistos. Mas eu também sei quem não leva a sério e já faltou várias vezes, sabe? Então, esse é um ponto. E isso atrapalha, porque, porra, se o teatro não gostar mais dessa noite cai. E essa noite ela dá vaga pra 32? É, pra 32 humoristas por mês. Ela tem vaga pra 32 pessoas por mês. Em São Paulo tem mais de 500 open mics. Cara, é muita gente pra pouca vaga. E aí vem o cara e vai fazer por diversão. Aí vem uma questão: será que não é o mercado que é o problema? Será que não é o mercado que é muito pequeno? Mas e como que o mercado vai crescer? Porque eu tô tentando fazer o mercado crescer e eu não consigo, porque pessoas não estão levando a sério. As pessoas não levam a sério, criam desconfianças e queimam lugares pra fazer stand-up. A gente que produz, a gente sabe de lugares que não querem mais stand-up porque outra pessoa foi lá e queimou o lugar. Então a pessoa teve uma experiência ruim com stand-up e nenhum outro stand-up vai lá e consegue fazer naquele bar ou naquela região. E a gente sabe que acontece isso. Então, será que o ideal seria abrir um mercado pra todo mundo? O ideal seria ter mais mercado, né? O ideal seria ter um mercado de noites pra quem gosta por hobby, que aí eu não sei realmente se teria plateia. Aí seria um mercado pra pessoas que são amadores e querem se desenvolver, que aí eu sei que a plateia acontece pelo menos de vez em quando. Aí o mercado pra pessoas que não são, não são conhecidas, mas já têm uma experiência e conseguem chamar o público porque são bons, o show é bom delas. Aí mercado para pessoas mais conhecidas e mercado para os famosos, sabe? Mas, porra, é um mercado que tá aqui, tem 10 anos de stand-up, 15 anos de stand-up aqui no Brasil, sabe? Não tem isso. Não dá pra ter. E eu acho que... Eu não sei se qual que é o intuito... Será que a gente precisa mudar a visão de quem entra? Que é tipo, cara, se tu tá entrando, você tem que levar a sério, senão tu vai se fuder. Porque eu acho que já tem isso. Eu sei que quem faz por hobby é muito mal visto pela cena. Inclusive, nós temos uma lista negra. É, uma lista... Negra é ruim de falar, né? É, eu não consegui ser politicamente correto agora, gente. Uma lista com comediantes que não levam a sério. E que estão... não é uma lista que bane eles dos grupos, mas é uma lista que fala: ou, esse cara aqui, ele dá muita mancada, toma cuidado. E eu já sei de comediantes que eu não vou chamar pros meus shows porque eu sei que não levam a sério. Então será que... Porque assim, o próprio mercado de stand-up, a própria cena, vai excluindo essas pessoas aos poucos. Mas até excluir essas pessoas passaram alguns anos. E nesses uns anos, essas pessoas fizeram com que outras pessoas saíssem da cena porque não tinham oportunidades ou que não conseguiram suportar financeiramente, psicologicamente, etc. E a gente sabe que, cara, que... Não sei. Na verdade, não sei, cara. Eu realmente tô muito... Cara, eu preciso que alguém me dê uma luz. É realmente isso, assim. Porque ao mesmo tempo que eu entendo o outro lado, eu sei o quanto que esse outro lado de fazer por hobby atrapalha, sabe? E realmente atrapalha. Não só atrapalhar o show, mas atrapalha o mercado a se desenvolver, a cena crescer.
E é muito chato isso. É muito chato ver pessoas atrapalhando e você sabe que elas estão atrapalhando, e mesmo assim você dá oportunidades pra elas, porque não tem motivo de você não dar oportunidades pra elas. A não ser o motivo de que você sabe que ela não leva a sério. Mas aí é. Sabe, não sei, cara. Eu tô totalmente perdido nessa reflexão. E eu acho que esse episódio tá muito ruim. Eu vou postar ele, foda-se também, mas. É isso, gente. Desculpa, se alguém quiser ser o messias da minha vida e falar, Deco, é isso daqui. Primeira pessoa que falar, Deco, é isso daqui, eu vou seguir, e pra mim vai ser isso pra sempre. Porque eu não aguento mais essa explosão de miolos na minha cabeça. Deixa eu tentar ver o outro lado agora, só pra não acabar tão baixo aqui. Vamos ver o outro lado. Eu, fulaninho, quero ver o Rafinha Bastos fazendo stand-up na TV. Eu falei, uau, deve ser divertido fazer os outros rirem. Porque eu sou muito engraçado e faço os outros rirem na festa. Imagina eu fazer 300 pessoas rirem. Vai ser muito divertido. Então eu vou fazer stand-up. Como que eu faço? Ah, tem grupo de open mic. Eu entro nesse grupo de open mic. Aí geralmente eu faço umas piadinhas lá pra mostrar que eu sou muito engraçado. Aí eu levo uma bronca, porque não pode ficar fazendo piadinha. O grupo é sério. Aí eu falo, uau, levei uma bronca. O pessoal é chato. Você nem é o ADM do grupo. Ah, você é o ADM? Putz, fui expulso desse grupo. Vou pra outro grupo. Enfim. Aí, beleza, eu consegui. Cara, eu não sei. Eu acho que eu tô errado. Eu acho que eu tô errado. Pode fazer por hobby, foda-se. Eu não consigo ver o lado. Eu não consigo, não, realmente não consigo ver o lado. Eu tô muito cansado. Puta que pariu, quase 1 da manhã. É isso. Cara, eu não consigo ver o outro lado. Desculpa. Eu tento sempre praticar minha empatia. E realmente não sei, cara. Porque, pô, pra tu fazer stand-up você precisa estudar. É chato estudar. É chato, cara. Não é só ir lá e fazer umas piadas. Você precisa estudar. Você precisa refazer suas piadas. Você precisa falar a mesma coisa durante meses. Até que essa coisa seja totalmente engraçada. Os 5 minutos sejam engraçados. Como que alguém consegue fazer isso por hobby, cara? Sabe o que eu sinto? Cara, parece que é tipo assim. Você é uma pessoa, sei lá. Aí tem os homossexuais, tem os gays e as lésbicas. Não é fácil você pegar alguém do mesmo gênero que você, do mesmo gênero que você, numa sociedade que é homofóbica, certo? Mas você gosta disso. É o que você é, você gosta disso. Cara, eu acho que é uma péssima comparação, mas vamos lá, vamos tentar. Eu tô refletindo, não tô falando que isso daqui é verdade, tá? Eu só tô tentando pegar um exemplo. Você gosta disso, de pegar pessoas do mesmo gênero. Só que isso é mal visto, isso dói. E você tenta esconder isso, mas você não consegue não esconder, caralho, não. Enfim, beleza. Aí tem uma pessoa que é hétero. Só que ela fala, mas eu gosto de pegar pessoas do mesmo gênero por diversão. E aí ela faz isso, e ela sofre as mesmas coisas que você. Só que ela fala pra ela mesma, mas ainda bem que eu não sou desse jeito, porque eu só faço isso por diversão. Enquanto você sofre por fazer isso sem ser por diversão. Foi um péssimo exemplo. Vocês viram como que eu tô perdido, cara? Eu tô muito perdido, eu não sei. A pessoa era bi, no final das contas. Vai ver, era isso também. Quem faz por stand-up por hobby é bi, é isso. É essa a conclusão, é isso. Não sei, cara. Ou esse episódio tá muito legal, ou ele tá um saco. Ou se você escutou até aqui, muito obrigado. Na moral, assim, você passou por muita tristeza nesses últimos 24 minutos que eu estive aqui com você. Mas você conseguiu, cara. Isso mostra que você é forte, independente, empoderado. É isso. Parabéns. E desculpa novamente, tá bom? Boa noite aí pra todo mundo, boa tarde se tiver de tarde, bom dia aí, bom trabalho aí pra você. Que Deus abençoe o Brasil. E que alguém me ajude a decidir minha cabeça, porque eu tô muito perdido nisso. Fique em paz.